Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova política nacional com direitos para as mulheres e famílias que perderem bebê durante ou antes do parto. Deputados aprovam redução de tributos para a cadeia produtiva do milho. Prefeitos reclamam de projeto que aumenta a contribuição previdenciária dos municípios. Ministro da Justiça esclarece veto a saidinhas, fuga de Mossoró e polêmicas com CACs. Câmara aprova redução de tributos para a cadeia produtiva do milho, inclusive óleo e farelo. O repórter Marcelo Lascher nos conta que foi uma equiparação com outra cultura.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que concede benefícios tributários no pagamento de PIS/PASEP e COFINS à produção de farelo e óleo de milho. O mesmo benefício já existe para a cadeia produtiva da soja. O texto aprovado concede crédito presumido do PIS/COFINS ao óleo de milho, aos resíduos de processamento do milho, inclusive a borra e rejeitos da indústria da cerveja e das destilarias. O texto apresentado pelo relator, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, concede a esses produtos um crédito, ou seja, um desconto equivalente a 27% das alíquotas dessas contribuições. O relator argumentou que não faz sentido isentar a cadeia produtiva da soja e não fazer o mesmo com a do milho, já que as duas têm importância igual para a economia do país. O milho e seus subprodutos podem ser usados como alimento para animais, para alimentação humana e para a produção de biocombustíveis, e o milho pode ser usado tanto para a produção de etanol quanto do biodiesel. De acordo com o Ministério da Economia, a perda de arrecadação com a proposta será de R$ 28 milhões de reais ao ano. O relator, deputado Sérgio Souza, defendeu que o mesmo tratamento aos derivados dos dois produtos é fundamental para estimular as exportações e a cadeia produtiva dos combustíveis de fontes renováveis.
Hoje, o farelo da soja ele é desonerado e o farelo de milho não previa a desoneração. E esse projeto que veio do Senado chega ao plenário e ele traz exatamente essa situação. Colocar o farelo de milho nos mesmos termos que está o farelo de soja.
O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário, mas foi criticado pela bancada do PSOL. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a desoneração concedida fora dos termos da reforma tributária tira uma importante fonte de recursos para a Previdência Social, com impacto no pagamento das aposentadorias.
O que estamos discutindo aqui é a retirada de recursos que hoje sustentam o pagamento do seguro-desemprego, de todos os benefícios da Seguridade Social, inclusive a aposentadoria, porque daqui a um tempo, daqui a alguns meses, vamos estar aqui clamando por uma nova reforma da Previdência, porque as aposentadorias estão insustentáveis e tome de tirar fonte de recurso para a aposentadoria a cada momento.
O projeto que concede benefícios tributários à produção de farelo e óleo de milho já havia sido aprovado pelo Senado, mas como foi alterado pela Câmara, voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova política nacional com direitos para as mulheres e famílias que perderem bebê durante ou antes do parto. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram no plenário da Câmara projeto que assegura às mulheres que perderem o bebê durante o parto o direito de ficar em uma ala separada das demais parturientes. O mesmo vai valer para as grávidas que receberem notícia de que seu bebê tem uma doença fatal. O projeto apresentado pela deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Essa política vai valer para estados, municípios, hospitais públicos e privados. O objetivo é garantir tratamento humanitário aos pais e familiares no momento do luto por perda gestacional, óbito fetal e neonatal. Além do direito de ficar isolada das mães que tiveram seus bebês, as famílias que sofreram essa perda terão assegurados outros direitos. A mulher que perder o bebê antes do nascimento poderá escolher o acompanhante de sua escolha durante o parto do natimorto. A família poderá ainda dar um nome ao bebê e terá assegurado o direito de sepultá-lo ou cremá-lo. O hospital poderá fazer isso desde que a família autorize. Além disso, os pais terão o direito de ser informados sobre a causa da morte. Os hospitais terão ainda que garantir à família um espaço e tempo suficiente para se despedir do bebê. A relatora da proposta, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, defendeu a medida como maneira de apoiar as mulheres que passam por um grande trauma.
Não tem nenhuma possibilidade de mulheres que sofreram uma perda gestacional, elas ficarem no mesmo ambiente de mulheres que deram à luz a um bebê vivo junto com seu recém-nascido. Para uma mulher que já está passando por um grande trauma na sua vida, isso é trazer e colocar essa mulher num sofrimento maior ainda.
O projeto também obriga o governo e as instituições a promoverem uma capacitação nos profissionais de saúde para que atendam de maneira humanizada as famílias que passam por um trauma como este. O texto também obriga as unidades de saúde a seguirem os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias para esses casos. A autora da proposta original, deputada Giovânia de Sá, diz que a medida garante dignidade às mulheres que sofrerem perdas como esta.
Essa casa, o Brasil, está hoje dando um grande passo, dignidade às mulheres desse Brasil.
Obrigado.
Dignidade na hora que elas estão mais vulneráveis, que elas estão chorando a perda do seu filho, da sua filha.
O projeto que assegura às mulheres que perderem o bebê durante o parto direitos, como o de ficar em uma ala separada das demais parturientes, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Prefeitos reclamam de projeto que aumenta a contribuição previdenciária dos municípios e deputados mudam regras para atender cidades em maior dificuldade financeira. Repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Em debate no plenário da Câmara, prefeitos reclamaram do projeto do governo que aumenta novamente a contribuição previdenciária dos municípios. Atualmente, cidades com até 156 mil habitantes pagam 8% para a Previdência. Isso porque, no ano passado, o Congresso aprovou uma lei que reduziu a alíquota. Antes, a contribuição era de 20%. A lei foi vetada e o veto presidencial derrubado. Agora está em análise um novo projeto do governo que aumenta outra vez de forma gradual a contribuição. Pelo texto, para cidades com até 50 mil habitantes, a alíquota sobe para 14% ainda este ano. Depois será elevada em 2 pontos percentuais anualmente até atingir os 20% em 2027. Se aprovada a proposta, cidades com mais de 50 mil moradores passam a pagar 20% imediatamente. O governo federal argumenta que a redução da contribuição municipal gera prejuízo da ordem de R$4 bilhões por ano para a Previdência. Esse valor teria de ser coberto pelos cofres da União, o que comprometeria o equilíbrio das contas públicas. Para o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, no entanto, de nada adianta garantir o equilíbrio fiscal se os benefícios não chegam até a população. Gilson Daniel foi quem pediu a realização do debate.
Não adianta em nada o governo federal atingir a meta fiscal e faltar recurso onde mais precisa, que é na compra de medicamentos, na merenda escolar, no transporte escolar, na iluminação pública, na coleta de lixo, nas obras de infraestrutura, por causa dos encargos que o governo federal está impondo agora aos municípios.
Além de reclamar da reoneração da folha de pagamento, os prefeitos também discordam dos critérios adotados no projeto do governo. Além do número de habitantes inferior a 50 mil, o texto determina que somente cidades com receita anual de até R$ 3.895 por habitante poderão continuar pagando contribuição previdenciária menor. O secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perri, argumentou que o número de habitantes não significa nada quando se trata da situação financeira de um município. Segundo argumentou, existem cidades grandes com orçamento restrito e pequenas com orçamentos mais generosos. Além disso, conforme o representante dos prefeitos, hoje a maior parte da população vive em cidades subfinanciadas.
Nos territórios mais ricos, o orçamento por habitante é maior. Nós tínhamos, em 2000, 47 milhões e agora temos 14. E nos territórios mais pobres, nós tínhamos 46 milhões de brasileiros e agora temos 78 milhões de brasileiros em apenas 22 anos de diferença. Nós temos cada vez mais brasileiros vivendo em territórios subfinanciados. Está errado esse projeto de lei de recortar em 50 mil Estava errado o outro que recortava em 156 mil.
No cálculo dos prefeitos, o aumento da alíquota de contribuição previdenciária irá significar um gasto adicional de 11 bilhões de reais por ano para as cidades. Atualmente, de acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, a dívida municipal com a Previdência já soma 250 bilhões de reais. Em 3 anos, a Confederação estima que esse déficit deve chegar a 1 trilhão de reais. Zilkowski afirma que essa situação é injusta, porque a maior parte dessa dívida decorre de obrigações da União que os municípios assumiram ao longo dos anos.
Nós estamos pagando caro porque os prefeitos assumiram programas do governo federal que é dele. Programa de saúde da família, programa da merenda, do transporte, do menor, do PET, tudo enchendo de funcionário, Bolsa Família, para poder sustentar o programa do governo federal. E os tribunais de contas obrigaram os municípios a fazer concurso e hoje nós estamos com essa dívida brutal, que é uma dívida da União e não nossa.
De acordo com Zilkowski, os prefeitos defendem a adoção de uma alíquota previdenciária máxima de 14%. Também reivindicam o parcelamento das dívidas municipais em 240 meses, com correção pelo índice da poupança no lugar da Selic, utilizada atualmente. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, sustentou que o impacto da reoneração da folha de pagamento dos municípios não será de 11 bilhões de reais, quase 1 bilhão por mês, como sustentam os prefeitos. Segundo o parlamentar, o déficit das contas municipais ficou em torno de 570 milhões de reais em fevereiro. Mauro Benevides, que participa das negociações do projeto enviado pelo governo, afirmou ainda que os critérios para aumentar a alíquota da previdência dos municípios também já mudaram. O deputado explicou que a proposta não vai mais adotar o corte populacional. A decisão deverá levar em conta somente a receita por habitante, de modo que cidades mais ricas paguem uma alíquota mais elevada, enquanto os locais de menor renda paguem menos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão mista aprova medida provisória com parcelamento de compensação fiscal. Repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
Uma comissão formada por deputados e senadores aprovou o novo formato de compensação tributária feita aos contribuintes. A compensação é uma forma do cidadão ou das empresas recuperarem os impostos pagos a mais de forma antecipada. A medida provisória analisada pelo Congresso permite que o governo parcele essa compensação. O relator da medida, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT maranhense, defende que o parcelamento é importante para que os cofres públicos consigam absorver as dívidas. Segundo a Receita Federal, foram ressarcidos mais de 60 bilhões de reais em 2023. Já para 2024, a previsão é que sejam pagos cerca de 70 bilhões de reais relacionados à compensação tributária. Para Rubens Pereira Júnior, o repasse fiscal em um único pagamento é inviável para o orçamento público. Ele afirma que a dívida diluída ao longo dos meses é a melhor alternativa para assegurar o direito dos contribuintes e equalizar as contas do governo.
No ano passado, nós tivemos casos de uma única empresa que compensou 5 bilhões de reais. E a lei permitia que ela assim o fizesse. Isso acaba a qualquer possibilidade do governo cumprir o orçamento votado por nós. E o que o governo está dizendo é, quando você parcela, esse parcelamento ele é inserido no orçamento público.
O secretário da Receita Federal, Robson Sakiyama, frisa que o projeto não altera a arrecadação pública. Ele destaca que a mudança representa apenas uma forma do governo se programar para cumprir os compromissos. A comissão mista decidiu manter os limites mensais previstos pelo texto original da medida provisória, lançada em dezembro de 2023. Pagamentos menores que 10 milhões de reais continuam sendo feitos em uma única parcela. Acima disso, as dívidas são distribuídas proporcionalmente ao seu valor em parcelas de até 60 meses, o equivalente a 5 anos. Em seguida, a medida provisória que permite o parcelamento da compensação tributária será votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ministro da Justiça esclarece veto às saidinhas, fuga de Mossoró e polêmicas com CACs. Repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência com deputados.
Em tom conciliatório, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esclareceu várias polêmicas levantadas por parlamentares de oposição durante 4 horas de audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A maioria dos questionamentos era relativa à fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 14 de fevereiro. Os fugitivos foram recapturados 45 dias depois em uma operação que custou cerca de R$6 milhões. O ministro admitiu que o presídio de Mossoró tinha projeto ultrapassado, padrões de segurança pouco rigorosos e fadiga de material. Também apontou o relaxamento e quebra dos protocolos de segurança e falha nas revistas diárias. Segundo Lewandowski, a fuga deixou lições e não se repetirá mais.
Fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto, foi a única e será a última. Nós temos hoje 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores.
Inquéritos policiais investigam o apoio externo que os fugitivos receberam durante o que o ministro chamou de comboio do crime. Lewandowski anunciou o reforço de câmeras de monitoramento, muralhas e cursos de capacitação em todos os presídios de segurança máxima do país. Acrescentou que o retorno dos fugitivos para Mossoró demonstra a confiança na atual estrutura da penitenciária. A oposição também questionou o ministro da Justiça sobre o veto do presidente Lula à proibição de saída temporária de presos para visita à família, presente na lei que acaba com a chamada saidinha no regime semiaberto. Lewandowski afirmou que Lula manteve mais de 90% do texto aprovado no Congresso, concordando com itens como exame criminológico, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de saidinha para quem cometeu crime hediondo. Já as restrições na visita à família atrapalhariam o esforço de ressocialização e seriam inconstitucionais, segundo o ministro, que assumiu a responsabilidade pela recomendação do veto.
Contrariava princípios fundamentais da Constituição. Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena. Contraria frontalmente o artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família.
O deputado-general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, manteve as críticas ao governo e garantiu que o veto parcial de Lula será derrubado em sessão do Congresso Nacional. O deputado-delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, sintetizou as críticas da oposição a outra polêmica com o governo, o decreto que afeta os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quanto ao acesso a armas e munições. Bilinski questiona pontos como a proibição de clubes de tiro a 1 quilômetro de escolas e as restrições de acordo com o calibre das armas.
Se essa proibição entrar em efeito, todos os clubes de tiro do Brasil têm que fechar. E eles vão se mudar para onde, ministro? Se já foi feito um investimento massivo na construção desses estabelecimentos.
Ricardo Lewandowski lembrou que até dezembro a fiscalização dos CACs continuará com o Exército e será transferida para a Polícia Federal a partir do próximo ano. Ele admitiu ajustes no decreto, desde que discutidos tecnicamente.
Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Congregam cerca de 1 milhão, estão na realidade. E a partir disso serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades.
Durante a audiência, o ministro da Justiça ainda tratou de lei orgânica das polícias e de combate ao tráfico de drogas e às milícias, com foco em ações de inteligência. Também comentou o esclarecimento do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, ressaltando que a solução do caso só foi possível a partir da federalização da investigação. Lewandowski ainda apresentou dados positivos de prisões, apreensões e recuperação de valores nas diversas operações das polícias federal e rodoviária federal. Porém, admitiu que o ministério trabalha no limite dos esforços diante do que chamou de drástico corte orçamentário. Ele informou já ter agendado reunião com os ministros do Planejamento e da Fazenda em busca de recomposição de recursos. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, foi um dos parlamentares governistas que elogiaram a atuação de Lewandowski, segundo ele, baseada na defesa dos direitos humanos, sem se render ao populismo penal. Pela oposição, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, elogiou a disposição de Lewandowski pelo diálogo, destacando a diferença em relação ao ex-ministro Flávio Dino.
Iniciamos hoje uma relação civilizada entre Câmara dos Deputados. O ministro deve ficar aí pelo menos 3 anos à frente da pasta. E a Comissão de Segurança Pública vai ficar esses 3 anos fiscalizando.
A transformação da convocação do ministro em convite foi previamente articulada pelo presidente da comissão, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Jornalistas acusam Alexandre de Moraes de censura por bloqueio de contas da rede social X. A repórter Lara Raja acompanhou o depoimento deles a deputados.
Jornalistas ouvidos pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados acusaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de censura ao solicitar o bloqueio de contas na rede social X, o antigo Twitter. Um deles foi o jornalista norte-americano Michael Schellenberger, responsável por divulgar no início do mês um compilado de e-mails trocados por funcionários da plataforma X a respeito de decisões judiciais brasileiras que envolviam a rede social e investigações ao longo do período de 2020 a 2022. O caso ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Para o jornalista, Moraes quer censurar seus inimigos políticos. Schellenberger defendeu a liberdade de expressão de forma ampla, por exemplo, o direito dos nazistas e fascistas de defender suas ideias. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é um direito absoluto, enquanto no Brasil há restrições, como no caso da apologia ao nazismo e ao racismo. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, colunista do jornal Folha de São Paulo, acredita que o ministro Alexandre de Moraes agiu sem base legal ao exigir a remoção de postagens e o banimento de contas, inclusive de parlamentares. Segundo ele, as pessoas não receberam aviso prévio do banimento e nem explicações dos motivos. Ele acrescentou que essas ordens de banimento foram sigilosas e sem o devido processo legal. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que pediu a audiência, destacou que foi um dos parlamentares alvo de pedidos de remoção de conteúdo em processo sigiloso e disse que vai solicitar o fim do sigilo. Para ele, está em curso um processo industrial de censura e perseguição covarde contra desafetos do ministro Alexandre de Moraes.
A censura não pode prevalecer, a liberdade de expressão tem que ser regra porque não se tem democracia. Sem liberdade de expressão, não há democracia. Sem devido processo legal, não há democracia. Essa censura política e jurídica, covarde, porque os processos são todos sob sigilo, precisa acabar no país.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamentou que não foi trazido à audiência o contraditório, já que todos os convidados defenderam o mesmo ponto de vista. Van Hatten observou, por sua vez, que a convidada indicada por Quinalha não compareceu, assim como o representante da plataforma X. Quinalha apontou que de 2012 a 2021, o Brasil figura em antepenúltimo na lista com a soma das solicitações de remoção por país recebidas pela plataforma X. Portanto, na avaliação dele, tentar caracterizar que no Brasil haja uma atitude de censura é um exagero retórico que se transforma em mentira. Quinalha argumentou que o expediente utilizado pelo dono da rede X, Elon Musk, de atacar Alexandre de Moraes, se repete em outros países.
Comissão Europeia abre processo contra o X por possível violação de lei dos serviços digitais. Bom, a resposta do Musk foi atacar a presidente que é eleita por todos os países da comunidade europeia.
O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, ressaltou que o Marco Civil da Internet, a lei já existente para regular a rede, é muito clara ao estabelecer que, se houver afronta à legislação, deve-se censurar uma publicação específica mediante decisão judicial motivada. E isso não foi visto nas decisões que vieram a público até agora. De acordo com o parlamentar, as decisões são genéricas, visando retirar do ar o perfil de usuários por tempo indeterminado. Já o deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, argumentou que não há censura em curso porque os processos podem ser contestados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para ele, é preciso estabelecer parâmetros mínimos para a convivência nas plataformas e a vida em sociedade não pode ser baseada em ameaças e mentiras. Ele defendeu a regulamentação das redes sociais para proteger os usuários contra excessos praticados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Sancionada a lei que cria a rota turística do Caminho das Missões. A repórter Paula Moraes nos conta mais sobre a região.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos a lei que cria a rota turística do Caminho das Missões no Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o turismo rural, cultural, científico, histórico e religioso em 26 municípios entre São Borja e Santo Ângelo, na fronteira com a Argentina. O autor da proposta, que foi aprovada no Congresso e transformada em lei, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, destacou o potencial turístico da região.
É mais um recanto do Rio Grande do Sul com potencial enorme, porque é histórico. A colonização do Rio Grande do Sul, europeia, começou pelas missões, ele não começou pelo litoral, né? A igreja de São Miguel, que tem de 1750, por aí, 1760, ela foi feita por arquitetos de Florença, vieram arquitetos de Florença, os jesuítas faziam uma coisa bem feita, né? Ela é linda, e é talvez a ruína mais preservada que tem dos 30 povos. Tem, inclusive na Bolívia, tem povos, missões jesuíticas ainda vivas.
O relator do texto, quando ele estava em análise pela Comissão de Turismo da Câmara, deputado Marx Beltrão, do PP de Alagoas, disse que hoje, em termos de turismo, a região é pouco explorada. Ele também considerou que existe a possibilidade de as cidades se transformarem em ponto de recepção de turistas peregrinos, como ocorre no famoso Caminho de Santiago de Compostela. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Projeto aprovado regulamenta vistoria em imóveis alugados. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a vistoria de entrada em imóveis alugados. A legislação atual obriga o locador a fornecer ao locatário uma descrição do imóvel com destaque para os defeitos existentes, mas isso depende de uma solicitação do locatário. O projeto diz que a vistoria deve conter fotografias e vídeos e ser acompanhada pelo locador e pelo locatário. Apesar de citar a possibilidade de o locador ser substituído por um terceiro contratado para isso, o projeto não oferecia a mesma opção para o locatário. Isso foi modificado pelo relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
No sentido de garantir que aquela vistoria não mais será necessário a presença da parte contratante. Ela pode se fazer substituir por alguém que tenha uma procuração, como por exemplo um corretor.
Pelo projeto, a vistoria deve ser anexada ao contrato de locação e pode ser contestada pelo locatário num prazo de 5 dias após a sua assinatura. Hoje, esse prazo é definido pelas imobiliárias. O projeto que regulamenta a vistoria de entrada de imóveis alugados será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.